fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Bom, mas temos boas novas neste arranque de semana, até porque temos um novo membro integrado na equipa das 3 da manhã. Nada mais, nada menos do que o incrível Olivier Bonamici, que se estreia hoje. Vamos tê-lo todas as semanas, às segundas e quartas-feiras, 7h45, portanto dentro de meia hora. O que ele nos vem contar é algo de muito interessante que tem a ver com o desporto, que é figuras curiosas, histórias interessantes que têm a ver com o desporto e que não sempre vão andar à volta do futebol. Isso agradece muito. Portanto, 7h45, não pode perder a estreia de Olivier Bonamici num espaço que se chama Jogos Sem Fronteiras. Diz-lhe qualquer coisa este nome, não é? Jogos Sem Fronteiras, para estrear aqui a 8h15 nesta segunda-feira. Bom, já falámos aqui disto. Houve, já agora, bom dia, Chaves. É de si que vou falar, se vive em Chaves, precisamente nesta manhã, que houve uma votação em Chaves. A pergunta era se concordava com a reabertura da Ponte Romana ao trânsito de veículos automóveis, num único sentido. É porque o trânsito circulava por baixo, depois passou a ser proibido, e isto dividiu muito a população. São 12 arcos, pelo que eu sei, não é? Nesta ponte. E a verdade é que há imenso comércio que se queixa que, desde que o trânsito deixou de passar por lá, o comércio sofreu bastante. E houve referendo ontem. E porquê é que eu estou a falar disto? E já falamos disto aqui nesta manhã de segunda-feira. Porque foi muito importante, porque um referendo local aconteceu apenas 6 vezes. Ou seja, a população de uma localidade ir a votos por uma questão da sua terra aconteceu na história de Portugal apenas 6 vezes. E é interessante, já agora o resultado foi o não. Os carros não podem circular, portanto mantém-se a lei, fica em vigor. Mas achei curioso esta questão de, neste domingo, Chaves ter ido a votos. Bom dia, Chaves.
Às 3 da manhã.
Tudo bem? Estão ouvindo? Aí, que tal?
Alô, alô.
Eu sou Gregório do Ibiza.
Olá, eu sou o Francisco Penin.
Olá, eu sou a Conceição Lima.
Olá, eu sou o Ângelo Rodrigues e vocês estão aqui com as 3 da manhã.
E temos estreia nesta segunda-feira, Olivier Bonamici, a juntar-se às 3 da manhã.
Nunca mais fugir. Nunca mais.
São os Calema a tocar nesta manhã de segunda-feira. Muito bom dia, boa semana. Hoje é a estreia de Olivier Bonamici nas 3 da manhã. Ele vem contar-nos quem é o desportista mais bem pago da história. E atenção, ele já o disse, disse-nos ontem, mas não me disse quem é, que não é Cristiano Ronaldo, nem o Messi, e que nem sequer é jogador de futebol. E nós ficámos todos nesta equipa das 3 da manhã com muita curiosidade em saber quem é. É o que nos vem revelar já a seguir o Olivier Bonamici. E atenção, que Joana Marques, que é recém-mãe, disse que ia estar acordada só para ouvir também o Olivier. Portanto, faça como Joana Marques. Estás pronto, Olivier? Vamos a isso. Jogos Sem Fronteiras, em estreia, hoje, segunda-feira, aqui e agora.
Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
Grande alegria nesta equipa pela estreia de Olivier Bonamici. Bom dia.
Bom dia.
E bem-vindo às 3 da manhã.
Muito obrigado.
Olha, tenho pena de não ter aqui a Carla e a Joana, senão fazíamos uma festa ainda maior para te receber. Mas há de acontecer. Ora bem, o que tu vais fazer aqui a partir de hoje é falar de gente extraordinária do desporto, que não obrigatoriamente tem a ver com futebol, e de histórias que nós não conhecemos, como a de hoje.
Exato.
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 Ah.
Exatamente.
Bom, hoje, Olivier, a única coisa que nos disseste é que vinhas falar de um desportista que é o que mais ganha no mundo, estamos a falar de dinheiro, obviamente, que não é Cristiano Ronaldo, que não é Messi e nem sequer é futebolista. E perguntamos todos em coro, então quem é?
Não vou dizer.
Como?
Não vou dizer, sim, vou dizer. Mas, primeiro o contexto da história. Eu sou jornalista há 20 e tal anos, não é? Isto é o sonho para qualquer jornalista, é descobrir uma história assim. Como é que isto acontece? Estou na cama. Eu adoro tomar um pequeno almoço na cama.
Não.
Sim, adoro.
Ah.
Adoro. E cheio de migalhas.
Que horror!
É assim. E então estou a ler uma banda desenhada que é Asterix nos Jogos Olímpicos. Pronto, a minha tia tinha-me oferecido isto. Tudo bem, estou na cama, no café, vejo isso. E descobro uma personagem que me chama a atenção. Chama-se, por acaso, pequena parte, chama-se coronavírus.
Não,
sim.
É sério?
Sim, só que no Asterix, o que é muito engraçado é que eles usam às vezes pessoas que existiram realmente. E há um pequeno asterisco que diz sobre esta personagem, que é, um condutor de carroças, tipo Ben Hur, não é? Bom,
sim.
E lá no asterisco escreve Caio Diocles. Uau, bom, vou ver quem é este homem. E lá, espanto-me, vou na internet, desculpe, primeiro irei explicar porquê que é o desportista mais bem pago da história, mas segundo ponto inacreditável é que eu descubro que ele é português.
O Caio era português?
Exatamente. Então vou explicar Caio como é que é. Caio nasceu no segundo século após Jesus Cristo, na Lusitânia. Na altura Portugal não existia, não é? Lusitânia era uma parte do território português a sul do Rio Douro e uma parte da Espanha. E a alcunha de Caio era Lamecus. E portanto, uma homenagem à sua cidade natal, Lamego. Bom, então lá,
olha,
eu pego o meu telefone. E digo, olha, não, isto não acredito, ninguém me contou isto aqui, vive aqui há 20 e tal anos, ninguém. Eu pego o meu telefone, ligo um amigo meu e digo, olha, Vítor, tu és do Lamego? Sim, sou. Tu conheces Caio Diocles? Pá, não, não conheço. Bom, ligo para a Câmara Municipal, falo com o homem.
Ligas para a Câmara Municipal?
Claro, pá, tenho que verificar, não é?
Claro, claro.
Porque é uma história extraordinária. E apanho um rapaz que me diz, oh, já ouvi falar, mas tenho que falar com um senhor que sabe tudo sobre o Lamego, que é o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal do Lamego. Eu ligo para Vítor Rebelo e ele diz, uau, sim, é verdade. Vítor Rebelo, vamos ouvir.
Ok.
Olá, eu sou o Vítor Rebelo, da Biblioteca Municipal do Lamego. É, pois, com muito orgulho que podemos afirmar que o Caio Pelayo Diocles é natural da nossa cidade de Lamego e que representa para nós toda a força das serranias que nos emolduram e os sedutores vales que nos amenizam. Um grande abraço, Lamego, a toda a equipa da 3 da manhã.
Uau, sim.
E então, agora resta saber porquê que é o desportista mais bem pago da história. E então, há um professor universitário americano que se chama Peter Strzok que fez um estudo. Caio Diocles era o rei, lá está, das corridas de quadrigas, neste caso de carroças, não é? E ele ganhou 35 milhões de sestércios, que era a moeda na altura, e ele calculou, converteu isto, tendo em conta o preço do cereal, hoje em dia, 12 mil milhões de euros, a fortuna de Caio. E era no circo máximo, que em Roma hoje em dia é uma praça pública, um parque público, aliás, era o rei do circo máximo, toda a gente conhecia. E era um escravo, Caio, era um escravo que saiu muito jovem da sua cidade para vingar em Roma. E ele teve uma carreira extraordinária, ganhou mais de 1000 corridas, não é? E o que é extraordinário, vejam lá, a semelhança com o Cristiano Ronaldo, é genial, que é o Caio. E ele corria para algumas equipes que tinham umas cores. Ora, correu para os brancos, Real Madrid, correu para os verdes, o Sporting, e correu para os vermelhos, Manchester United.
Okay.
E só para terminar, algo espantoso é que ele começou a sua carreira com 16 anos, e o que faz do Caio uma pessoa diferente é a sua longevidade, porque ele acabou a carreira aos 42 anos, ou seja, fiz as minhas contas, Ronaldo terá 42 anos, em 2027.
Bem, incrível, mas o que me impressiona é em Lamego não existir de facto homenagem a este senhor Caio.
E faço um apelo.
E fazemos um apelo aqui.
Eu digo-te uma coisa: se fosse em Espanha, se fosse em França, já teriam feito 50 parques temáticos. Mas Lamego tem o orgulho de ter o desportista mais bem pago da história, que quase ninguém conhece no país. Tenho orgulho de ter um homem que em Roma era o rei lá está das corridas de carroças. Tem que se fazer alguma coisa.
Tem mesmo, Caio. Por tem favor, Câmara Municipal de Lamego, fazemos o apelo aqui na Renascença. Por favor, exato. Homenagem ao senhor Caio. Até quarta-feira, obrigado. Olivia Bonamici, connosco sempre com os Jogos Sem Fronteiras.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas.
Incrível.
Renascença, a par com o mundo, impar na música. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo, no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
E nós aqui nesta equipa das 3 da manhã, que andamos sempre à cata, à procura de histórias inspiradoras de portugueses, não podíamos deixar passar a história do Daniel Abuim. Ele criou um negócio chamado O Pão que o Vizinho Amassou. Para já, o nome é espetacular. E depois, o mais interessante é que a carreira do Daniel não tem nada a ver com esta. Ele licenciou-se em direito. Ele foi advogado durante 12 anos, até que decidiu mudar radicalmente de vida e ir tirar o curso para ser padeiro. Que história super interessante. Eu quero muito saber como é que se passa de advogado a padeiro. O que é que vai pela cabeça do Daniel? E é o que vamos saber já a seguir, até porque o Renato Duarte está ao lado do Daniel e vem contar-nos tudo aqui, nesta manhã de segunda-feira. Wake up, wake up.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Não se me ocorre melhor arranque de manhã e de segunda-feira do que a fazer pão, que é o que está a fazer. É esta hora. Renato Duarte, bom dia. Em que fase é que vais?
Em que fase é que estou? Olha, estou na fase em que estou só a conversar com o Daniel Abun, que é o nosso convidado.
Mas o Renato vai fazer coisas com convidados, nunca faz. É
isso
impressionante.
Não é verdade, por acaso. Estás a mentir aqui em frente às pessoas, em frente a Portugal inteiro, não te fica nada bem, Ana Galvão, eu faço muita coisa. Para já estou aqui a conversar contigo, que já é alguma coisa, e não é coisa pouca. Aliás, bom dia antes de mais, Ana Galvão, e também bom dia a todos os que estão a ouvir a Renascença. Há muito quem compare a nossa profissão aqui na rádio, principalmente nós que trabalhamos de manhã, com a profissão dos padeiros. Aliás, um grande abraço para todos os padeiros que ouvem a Renascença todos os dias.
E os que não ouvem também.
E os que não ouvem também, mas os que não ouvem deviam ouvir. É isso, basicamente.
É isso.
Quando passarem a ouvir, depois eu mando um abraço para eles também. Entretanto, estamos aqui com o Daniel Abun. E qual é a história do Daniel Abun? É muito engraçado. Ele está neste momento numa mesa de padeiro, podemos dizer assim. Ela está toda coberta de farinha. A massa está a ser aqui trabalhada. Um pão... Ele já vai explicar que pão é este. Mas a história de vida do Daniel é que é particularmente interessante. Porque o Daniel, na verdade, era advogado. Eu cheguei aqui hoje de manhã à padaria e disse assim: Daniel, então é advogado e padeiro? E ele: não, eu não sou advogado, já fui advogado. Ah, mas eu achava que os advogados eram como os escuteiros, uma vez escuteiro, para sempre escuteiro. Mas não é assim, não se é advogado, está-se advogado, e neste momento o Daniel já deixou isso para trás. Antes de eu lhe perguntar porque é que virou aqui para a padaria, o que é que o pão tem de especial e de encantador, eu quero lhe perguntar o que é que tem de mal à advocacia, porque é que se desencantou com o mundo do direito.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Desencantei-me com o direito no sentido de ser uma profissão saturante num dado momento da minha vida, e as circunstâncias levaram a que eu tivesse perdido o entusiasmo e o encanto que tinha tido antes pela profissão. Então decidi mudar.
Não gostava das pessoas que defendia?
Não tem nada a ver com isso. Não era uma questão de gostar das pessoas. Era uma questão de achar que era necessária uma mudança na minha vida e sentir-me feliz com aquilo que fazia. E eu naquele momento não me sentia feliz a fazer o que fazia.
E agora? Está feliz?
Agora estou muito feliz a fazer o que faz.
Neste momento, por exemplo, está aqui a amassar, é o pão que o Daniel amassou, no caso, e está feliz a fazer o que faz.
É a melhor parte do meu dia, é quando estou com as mãos na massa.
Como é que isto aconteceu?
Aconteceu...
Então, de mim a si, atingiu de forma mais severa do que a maioria das pessoas. Eu fiz um pão em casa e ficou por aí. O Daniel abriu uma padaria.
Sim, eu comecei a atividade de fazer o pão em casa para vender por encomenda, mas para mim a pão mania já tinha começado 2 anos antes, quando aprendi a fazer pão num workshop, numa oficina, extremamente simples, para ensinar pessoas a fazer pão em casa, como o Renato e como tantas outras. Aprendi com o Paulo Sebastião, ele transmitiu-me imensas coisas e imenso entusiasmo que eu depois alimentei.
Paulo Sebastião, só para explicar às pessoas que nos estão a ouvir, é uma espécie de guru do universo da nova padaria, podemos dizer assim, aqui em Portugal. Não é?
Uma referência, sim. Uma referência. Foi ele que abriu a padaria Isco e para mim será sempre uma grande referência em termos de conhecimento do pão. Eu entusiasmei-me, quis aprender cada vez mais, isso levou-me a ir fazer um curso na Escola de Hotelaria das Caldas da Rainha.
E agora é padeiro?
E agora sou padeiro.
Mas fala-me lá desta nova forma de fazer pão, que no fundo não é nova. Eu estou a utilizar o termo, mas não é o mais feliz, porque estamos a recuperar uma forma muito tradicional de fazer o pão das nossas avós e dos nossos bisavós.
Sim, é nova no meio urbano. Sim. Hoje em dia, em Portugal, nos meios rurais, ainda se faz pão desta forma.
Mas que forma é esta? Que pão que inovador?
É uma forma que tem preocupação com os ingredientes que usa. Usa ingredientes de qualidade, em vez de usar farinhas industriais, usa farinhas moídas em modo pedra, farinhas moídas nos moinhos locais.
Usa faz com que o pão fique mais saboroso, necessariamente?
A farinha tem muito maior qualidade, dá muito maior sabor ao pão, maior durabilidade ao pão. O pão não fica duro ao final do dia, o pão aguenta uma semana, e depois é só feito com mais água e sal.
E hoje em dia onde é que podemos comer o pão do Daniel? Salve, seja.
O meu pão pode ser comido em casa, porque eu faço entregas em casa, aceito encomendas, eu tenho um perfil no Instagram, o pão que o vizinho amassou, no Facebook também, podem obter através daí o meu contacto, e brevemente, agora que eu mudei e deixei de fazer em casa e faço
aqui
finalmente...
neste sítio onde nós estamos, é uma espécie de fábrica.
Exatamente, agora. Aqui em Algés, eu conto muito em breve, assim que tenha as condições todas reunidas, poder abrir a porta ao público para as pessoas poderem cá vir também comprar o pão.
Portanto, Ana Galvão, ainda há pouco mais de 2 anos, não é, creio eu, o Daniel estava nos tribunais a defender criminosos e agora está aqui a amassar pão em Algés e diz que é muito mais feliz. Eu acho esta história extraordinária.
Eu também acho.
O pão
é
que o vizinho amassou.
Sim.
É explorar no Instagram e eu vou ajudar aqui. Este pão é de quê? Só para nós...
Este pão é um pão com sementes. que sim. tem uma mistura de farinha de trigo e farinha de centeio.
Posso ajudar?
Sim, com certeza.
Eu já fiz um pão, portanto já não estou completamente às escuras.
Depois
já
vou lançar. Fizeste alguma coisa.
Com Olha, certeza.
Parabéns até já, ao Daniel, beijinhos para ele, corra tudo bem com o seu negócio e a ti até já. Renato, beijinhos.
Até já, beijinhos.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Já a seguir vamos ouvir a portuguesa que se consagrou vencedora de 4 prémios de um dos mais importantes festivais de cinema. Recebeu até os parabéns de Marcelo Rebelo de Sousa. Ela chama-se Ana Rocha Sousa. Ela começou a sua carreira como atriz. Aliás, houve uma série de televisão muito conhecida nos anos 90 chamada Riscos. Eu acho que foi a série que mais a celebrizou. Mas depois a Ana decidiu seguir uma carreira como realizadora. Tem feito trabalhos muito bons, ela é muito talentosa e finalmente ela fica a protagonista do panorama do cinema português. Acaba de ganhar 4 prémios no Festival de Cinema de Veneza, é um festival muito, muito importante para esta arte. A Ana apresentou a sua primeira longa-metragem, um filme chamado Listen, Escuta, e conta a história verídica de um casal de portugueses a quem a Segurança Social retira os filhos. Uma história muito dramática que chamou a atenção do júri de Veneza. A Ana foi ao palco, chorou, emocionou-se muito com estes prémios, obviamente, e ela fez o discurso em inglês, mas deixou umas palavras em português que eu gostava muito que ouvíssemos aqui.
Obrigada, obrigada ao ICA. Eu quero agradecer ao ICA, à RTP, ao Rodrigo Areias, do fundo do meu coração, porque não seria possível estar aqui se não fosse o Rodrigo. Aos meus pais, à minha família, à minha filha, Amália, este filme é para ti, filha.
Meu Deus. Ficamos todos apertados aqui com este discurso. Parabéns, Ana Rocha Sousa, vencedora de 4 prémios no Festival de Veneza. Sim, senhora, temos orgulho em ti! Ana Rocha Sousa, Listen é como se chama este filme. Mais de 1 milhão de alunos começam hoje a regressar às escolas para um ano letivo que promete ser muito diferente, com muitas regras para cumprir, muitas dúvidas sobre o que irá acontecer. Por tudo isto, é um ano que começa, Miguel Coelho, no meio de grande ansiedade, mas
sim,
muita.
Sim, já percebemos, no que toca a ti própria, a ansiedade está aí a transbordar, mas de facto, pais e professores, muitos deles têm partilhado muita ansiedade, muitas preocupações sobre o uso da máscara, a redução dos intervalos, as refeições, os contactos, enfim, é toda uma realidade nova a que temos de nos adaptar neste ano letivo, a partir de hoje com muito mais gente na rua também, nos transportes, com muito mais contactos e numa altura em que há uma preocupação adicional, que é o facto de os casos de Covid-19 terem voltado a aumentar em Portugal de forma preocupante.
É por isso que pedimos ajuda e temos connosco agora a Cecília Domingues, psicóloga e psicoterapeuta. Olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Cecília, obrigada por estar connosco aqui na Renascença. Bem, assim logo para começar, um conselho para os pais que estão nesta altura muito ansiosos.
Para Ana Galvão.
Também para mim, sim, a preparar-se para levar os filhos à escola.
Bem, o primeiro conselho para já não é tanto para as crianças, é mesmo para os pais, não é precisamente. Tentar aqui manter uma certa calma, não é? Apesar de todas estas medidas, todas estas preocupações e cuidados que devemos ter, mas no fundo é conseguir aqui transmitir também à criança e ao jovem uma certa calma relativamente a tudo aquilo que deve também respeitar a nível de normas. E lá está, eu costumo dizer que a vida nunca para. Não é? E apesar de tudo isso, temos que efetivamente continuar com o nosso dia a dia, retomar a nossa rotina de uma forma diferente, sim, é verdade, mas a vida tem que continuar.
Sim, sendo que quando se começou a falar do regresso presencial à escola, os números da Covid em Portugal estavam bastante controlados, agora estão a aumentar muito, teme-se que continuem a crescer. Como é que os pais devem gerir esta informação que lhes chega e que chega também às crianças? Como é que podem ajudar os filhos a perceber que podem ser um fator de risco sem os assustar?
Bem, para já a comunicação é fundamental. Agora, é importante também saber adequar a comunicação ao desenvolvimento da criança, à idade da criança, não é? Não podemos, efetivamente, comunicar através do medo, não é? Nunca ter uma atitude, ou melhor, uma comunicação através do medo, nunca dizer à criança não faças isso, ou desinfeta já as mãos, ou não te aproximas muito do amigo, não é? Agora, é importante também envolver a criança neste processo de compreensão, não é? Do que é o vírus, o porquê de termos que também usar a máscara, manter esta questão do distanciamento social, da higienização também das mãos. Todos estes cuidados devem ser transmitidos, sim, mas de uma forma calma e também ponderada, não é? E ela está de acordo também com o desenvolvimento da própria criança.
E para os professores, imagino que para muitos também a ansiedade nesta altura será grande. Depois há este problema da máscara, não é fácil falar com a máscara colocada, é mais difícil comunicar, imagino que até reconhecer os alunos. Pode considerar-se a máscara um entrave ao ensino? Como é que os professores devem lidar com esta questão?
Bem, sabe que eu sempre acreditei que as crianças e jovens têm uma maior capacidade de adaptação, não é? Relativamente aos adultos. Para nós é mais difícil, efetivamente, esta questão da máscara para todos, não é? Quer dizer, é muito importante quando comunicamos também perceber e ver a cara das pessoas, a boca, a expressão facial, e neste momento não vamos ter. Neste momento vamos ter que comunicar através dos olhos, não é? Costumo dizer que vamos sorrir também através dos olhos. Agora, é efetivamente aqui uma fase de adaptação, não é fácil, não é? Para ninguém, tanto para os professores como também para os alunos. Agora, o que é importante? O importante é tentar aqui fazer com que esta fase não seja uma fase de bloqueio. As pessoas não podem ficar bloqueadas a pensar no que está aqui a incomodar e que está diferente, não é? Temos que conseguir aqui sempre, lá está, dar a volta, tentar adaptar-nos, não é? A questão da máscara, efetivamente, deve ser usada, não é? Porque são medidas de segurança e de precaução, sim senhora, mas temos que tentar aqui perceber que, ok, é uma máscara, é efetivamente aquilo que deve ser usado, mas temos que tentar a apesar de tudo, lá está esta nossa atitude, esta nossa comunicação, tentar ter mais cuidado e ser mais atentos talvez aos comportamentos das crianças, dos alunos, tudo isso também é muito importante, percebe? Eu sempre acreditei que nunca devemos ficar presos no que está mal, temos que tentar aqui dar a volta e tentar ultrapassar da melhor forma também, apesar destas dificuldades que possamos ter.
Bem, uma das grandes dúvidas dos pais é se vai conseguir controlar os alunos dentro da sala de aula, não é? Porque é normal esta indisciplina... Pois. Nas nossas escolas, neste contexto de pandemia, Cecil Domingos, quais são os desafios para os professores? O que é que acha?
Os desafios é precisamente o que referiu, não é? Esta questão de manter as regras na sala de aula. É assim, obviamente, e não nos iludamos, quer dizer, obviamente que as coisas não vão correr 100% bem, não é? Relativamente a esta questão do cumprimento das normas. É uma fase nova, se repararem também, os alunos estiveram afastados durante 6 meses, não é? Do contexto escolar, fisicamente, não é? Ao nível da sala de aula, e efetivamente este regresso também traz uma maior ansiedade e maior stress neste sentido, porque existe aqui uma readaptação devido ao tempo também da ausência, não é? E uma adaptação também às novas regras. O que é importante e fundamental é esta questão de todos os dias, apesar de perceber que seja mesmo cansativo, não é, para todos, mas todos os dias tentar reforçar sempre esta ideia dos cuidados que se deve ter, até um ponto em que efetivamente tudo isso se torna um hábito, não é? Agora, inicialmente é verdade que deve ser recordada à criança o porquê destas normas, lá está mais uma vez, sem aqui fomentar medo, mas simplesmente fazer entender às crianças que são normas importantes, não é, de segurança para todos, tanto para elas como para os outros, e é importante também ter esta atitude, lá está, de estar sempre a relembrar, até criar um hábito de normas sociais, de atitudes sociais, no fundo.
Deixe-me só perguntar-lhe isto, se os pais ou os professores notarem que há maior ansiedade nas crianças, enfim, o que é que devem fazer?
Ora, é importante efetivamente estar atento aos comportamentos dos alunos e dos filhos, não é? E quais são os primeiros comportamentos que possamos observar? É os alunos mais irrequietos, mais ansiosos, preocupados. Quando falamos de crianças, obviamente que as crianças têm maior dificuldade em expressar aquilo que elas sentem, obviamente, mas também nota-se muito pelo comportamento e pelas atitudes que elas possam ter. E então é importante estar atento a este tipo de comportamentos, de preocupações.
E quando aparecem, o que é que devemos fazer?
Quando aparecem, se efetivamente esta ansiedade consegue ser, no fundo, aliviada, vamos dizer assim, através da conversa, da comunicação, não é? Os pais e os professores, todos os cuidadores também devem ter, a família, não é? Deve ter também esta parte, não é? De tentar ajudar a criança a ultrapassar esta ansiedade. Mas se porventura a ansiedade for muito difícil, não é? Ser ultrapassada, se efetivamente a criança começa a entrar num estado mais limitado, mais condicionado, não é? Eu costumo dizer que quando sentimos que a criança já não tem esta alegria, não é? No dia a dia, de ir para a escola, de estar com os amigos, é importante também procurar ajuda de um profissional de saúde, não é? De um psicólogo, para tentar ajudar também a ultrapassar esta questão da ansiedade, sem dúvida.
Muito bem, muito obrigada, Cecil Domingos,
obrigada
pelas
eu.
Suas dicas nesta manhã de segunda-feira, o arranque da semana em que grande parte dos alunos portugueses estão de volta à escola. Estamos a 15 para as 9, bom dia! Bem, hoje tivemos aqui uma super estreia de Olivia Bonamici, que vai estar e fazer parte das 3 da manhã, todas as segundas e quartas-feiras, com os Jogos Sem Fronteiras. O que ele faz é contar histórias de desportistas que não obrigatoriamente são aquelas que conhecemos e que têm mais a ver com o futebol. São histórias curiosas e de gente extraordinária. A de hoje foi incrível. Vai poder ouvir nas redes mais logo da Renascença. Bom, e por falar disso, é que é um facto que gostamos muito de futebol e que por isso há muitas modalidades que ficam de fora do interesse, porque não são visíveis, porque não aparecem e por isso não sabemos. Por exemplo, este fim de semana conheci um campeão nacional de uma modalidade. Este rapaz é o 10º melhor da Europa, é o melhor português num desporto. Sabe qual é? Ski aquático, que é nada mais, nada menos do que calçar uns skis de neve e ir para dentro da água puxado por um barco, o que exige imensa perícia. Bem, por mero acaso, eu passei a saber que é um campeão português e que está super bem classificado, como já disse, no ranking europeu, é 10º. E eu apenas soube, porque fui divertir-me este fim de semana num parque aquático, no Alentejo, onde este rapaz dá aulas. Ou seja, soube por acaso. Ele chama-se Jaime Azarujinha e é incrível em desportos aquáticos. E como acho que ninguém fez numa rádio nacional até agora uma homenagem a Jaime Azarujinha, eu queria fazer isso agora. Queria dar-lhe os parabéns por ser tão bom. E quem sabe a modalidade não tem alguma representação em Portugal. Para já não tem tido, mas muitos parabéns ao Jaime. Quanto a mim, eu fui fazer uma coisa chamada wakeboard, que é andar numa prancha em cima d'água. Em cima d'água, e foi um desastre. Eu venho toda mazelada e esta emissão de rádio, enfim, está a ser feita por uma locutora cheia de mazelas. Depois deste fim de semana caí inúmeras vezes, é muito difícil, mas ao menos, e fiquei contente por isso, serviu-me para conhecer este campeão de ski aquático, Jaime Azarujinha, que o nome fique na história do ski aquático em Portugal.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
O nome dela já está na história da música de Portugal, chama-se Maria João. É uma honra receber Maria João aqui nos estúdios da rádio. Quero dizer que a Maria João é a primeira convidada presencial, depois de muitos meses de não termos visitas em estúdio. Estamos super longe uma da outra, mas é presencial. Bom dia, Maria João, bem-vinda. Ficamos muito felizes por estares aqui, por te ver, de facto.
E eu estou muito feliz por estar aqui também.
A Maria João, para quem não nos vê, porque isto é rádio, embora o vídeo depois vá poder ver-se e as fotografias também, traz um super laço maravilhoso, como é teu apanágio também, não é? Muitos adornos aqui sempre. Isso dá-me trabalho de fazer de manhã, é muito cedo, eu não me imagino a esta hora da manhã fazer isso.
Não, é fantasticamente simples, uma pessoa está toda desgrenhada de manhã, não é? De maneira super fácil, pomos uma capelana na cabeça, dá uma volta, dá um laço, já está.
Pronto, e está maravilhoso.
E pronto, e disfarça.
A Maria João está cá porque vem falar-nos do seu novo disco, Open Your Mouth, também de concertos que tem marcados. Mas eu queria começar por um outro assunto que não tem nada a ver. É a semana de regresso às aulas para este novo ano letivo. E na tua biografia diz que tu eras muito rebelde nos teus anos escolares, é verdade?
É mesmo verdade. Era uma coisa mesmo terrível. A minha mãe, coitadinha, passou um bom bocado para me controlar. E eu simplesmente, às vezes, não gostava de lá estar, não queria lá estar. Era uma criança hiperativa e naquela altura não havia esse diagnóstico de hiperatividade. Era só uma pessoa que queria fazer coisas e que tinha, não me conseguia concentrar numa, apenas numa. E era isso que se passava nessa altura, coitadinha da minha mãe.
Mas se calhar a música apaziguou essa tua agitação, não é? Mental? Será que sim?
Foi mais o desporto.
Foi o desporto?
A minha mãe, eu sempre fiz desporto, desde miúda. A minha mãe sempre me fez questão de me pôr em tudo que era natação, ginástica. Estive no Sporting também. E ela acabou por me pôr na escola do mestre Stobars, que eram artes marciais, Aikido, tinha Aikido, Karate, Judo, eu fiz isso tudo. Yoga, primeiro comecei com o Yoga e finalmente o Aikido, que foi realmente o que eu fiz durante, sei lá, 30 e tal anos da minha vida. E isso sim canalizou a minha energia daquela miúda super, super irrequieta, pois... canalizou a minha energia bem para fazer as coisas que devia fazer na altura certa, com a energia certa. Todos os dias eu praticava e isso foi muito bom. Foi isso verdadeiramente que me indicou o caminho e que me pôs no caminho direitinho, que eu estava mesmo calhadinha para o disparate.
Maria João está connosco, traz novo disco Open Your Mouth, que mistura muita coisa. Para começar, jazz e eletrónica.
Sim,
tu
é
aborreces-te com, ou seja, tu sais muito da rotina, não é? Da tua música, precisas sempre de estar a fazer qualquer coisa nova.
Pois, lá está. Nem eu preciso, eu acho que, para já, acho que é o dever e a missão de todo o artista renovar-se e estar a tentar sempre arriscar tudo, todas as possibilidades, fazer o que pode para, pela arte, pela sua música. E eu faço isso muito, faço vários projetos, gosto de tentar vários estilos, gosto de fazer várias coisas. E este, mas este é o meu projeto verdadeiro, é o meu projeto na realidade, que é o Ogre Electric, e que está muito virado para a eletrónica, para o hip hop também.
Ogre
neste
disco. É um conceito?
É um conceito. Sim. Somos dois, na realidade, eu e o João Farinha. Ele compõe, eu escrevo as coisas, fazemos um trabalho muito junto. E depois juntamos músicos, neste caso foi o André Nascimento, na eletrónica, uhum. E o Silvan Strauss, que é um baterista novinho, alemão, de hip-hop, e que eu conheço já há imenso tempo e gosto muito. E ele ajudou a definir a direção do álbum, que tem bastante hip-hop.
O que eu gostava é que não temos tempo para ouvir a música toda, mas vamos ouvir um cheirinho deste teu disco. Eu acho que dá para entender assim um pouco de que é que se trata. Então vamos lá.
Se eu pudesse, pintava tudo de amarelo. Um armário, o meu quarto, toda a minha casa. Tinha um sol só para mim, por cima da minha cabeça. Transpirava o tempo todo, emagrecia logo. Não teria nunca frio. Não teria frio.
Chama-se Open Your Mouth. É o disco novo de Maria João, que está aqui connosco. Com tanta hiperatividade, como é que tu passaste o confinamento?
Eu moro para os lados de Cascais e moro ao pé de campo. Tenho ali imensos campos e trilhos. E eu corro, eu faço trail todos os dias. Então, durante o confinamento, saí sempre. Todos os dias saía para ir correr, longe, obviamente. Não estava com ninguém, ia correr sozinha. Com a minha cadela Aurora, que é uma verdadeira G.I. Jane. E fazíamos para aí 9 km, 10 km a correr e a caminhar e a subir e a trepar e a descer. E isso ajudou imenso. Também dei aulas online. Dei aulas e estendi o meu, para além de dar aulas às alunas da Escola Superior de Música de Lisboa, que é onde eu dou aulas. Normalmente também ganhei imensos pedidos de pessoas de outros países, cantoras de outros países, que queriam fazer. Tenho uma cantora do Cazaquistão, uhum. Uma cantora de Buenos Aires.
Queriam fazer o quê?
Em Buenos Aires.
Mas o que queriam fazer contigo?
Querem ter aulas.
Ah, que giro!
Online.
Ah, isso
uma
é
de Moçambique.
Giro.
Uma de Moçambique também. Sim. Um de Malta. United Colors of Maria João.
Bem, é espetacular, Maria João. Open Your Mouth. É, quase no final da nossa conversa. É, fala-nos assim, de uma frase do teu disco. O que é que caracteriza mais este disco, este Open Your Mouth, Maria João?
Just to be alive is a political statement in itself. Estar vivo, só o facto de estar vivo já é um statement político. Uhum. Lembrei-me desta frase agora porque me disseram ontem. Que tiraram do disco e disseram: "Oh, just to be alive is a political statement."
Até porque open your mouth significa abre a tua boca.
Abre a tua
boca.
Suponho
que seja para dizer coisas.
Para comunicar, para dizermos coisas, para protestar. Nestas alturas é preciso comunicarmos uns com os outros, sobretudo agora, não é? Temos que comunicámos através da voz, não foi? Porque com isto tudo na nossa cara e com esta impossibilidade física, nós comunicámos através de falar, de falarmos uns com os outros. E open your mouth, digam o que têm a dizer, elogiem as outras pessoas, digam muitas vezes eu amo-te. E foi essa a intenção.
Maria João connosco nas 3 da manhã. Muito obrigada, Maria João,
obrigada
por estares
eu.
Aqui.
Muito
concertos,
beijinhos,
concertos dia 18 de setembro em Benfica, 27 de setembro vai estar em Lagos. O melhor é visitarem a página da Maria João, que está lá tudo. Obrigada, Maria João.
Obrigada e bom dia. Beijinhos.
Estamos no final das 3 da manhã desta segunda-feira. Se não ouviu, hoje foi assim. Olá, bom dia, uma ótima segunda-feira. Temos um novo membro integrado, nada mais, nada menos do que o incrível Olivier Bonamici. Hoje ele vem-nos falar sobre um desportista que eu mais bem pago da história e perguntamos todos em coro: então quem é?
Caio Diocles. E a alcunha do Caio era Lamecos, uma homenagem à sua cidade natal, Lamego. Bom, então lá.
Olha.
E ele ganhou 35 milhões de sestercios, que era moeda na altura. Ele converteu isto, nem conta o preço do cereal, 12 mil milhões de euros. A fortuna do Caio. Lamego tem o orgulho de ter
O desportivo mais bem pago da história, que quase ninguém conhece no país. Tem de se fazer alguma coisa.
Tem mesmo. Caio, por tem favor, Câmara Municipal de Lamego, fazemos o apelo aqui na Renascença. Por favor, não se me ocorre melhor arranque de manhã e de segunda-feira do que fazer pão, que é o que está a fazer. Renato Duarte, bom dia.
Estamos aqui com o Daniel Abuim, porque o Daniel, na verdade, era advogado. Eu cheguei aqui hoje de manhã à padaria e disse assim: Daniel, então é advogado e padaria? Não, não, eu não sou advogado, já fui advogado.
Eu entusiasmei-me, quis aprender cada vez mais, isso levou-me a ir fazer um curso na Escola de Hotelaria das Caldas da Rainha.
E agora é padeiro.
E agora sou padeiro.
Portanto, Ana Galvão, ainda há pouco mais de 2 anos, não é, creio eu, o Daniel estava nos tribunais a defender criminosos e agora está aqui a amassar pão em Algés e diz que é muito mais feliz. Eu acho esta história extraordinária.
Eu também acho.
O pão
é
que o vizinho amassou.
Sim.
É explorar no Instagram.
Parabéns ao Daniel.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Que magnífica história. Estamos de volta amanhã consigo a partir das 7. Até amanhã.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.